Muito
Olá,
bom dia, Raquel. Bom dia, Thaís. Tudo bem? Sejam bem-vindas.
bom dia,
Assim melhorou
prazer estar
o
aqui.
seu enquadramento aí, Thaís. Agora tá bom. Tava meio
Tá bom,
cortando.
tá
Tá.
bom,
Bom dia a todas, né?
bom
O
dia.
Rodrigo hoje está bem de tal fruto, porque hoje o mosaico é muito mais feminino, né? Só tem uma pontinha masculina. Meninas, eu queria que vocês começassem se apresentando, a Thaís falando da ONG, ela, depois a Raquel falando sobre o Observatório Chega, que é muito importante para os nossos ouvintes e internautas conhecerem aí esse trabalho super importante de vocês. Pode começar, Thaís.
Olá, bom dia, Tânia, Raquel, Rodrigo. Um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, você já me apresentou, Tânia. Meu nome é Tânia, eu sou advogada ativista, né, pelo enfrentamento à violência contra a mulher, em relação aos direitos humanos das mulheres. E hoje eu vim fazer uma fala pela instituição ONGela, né, da qual eu sou cofundadora. E o quanto é importante, enquanto sociedade civil organizada, que nós nos pronunciemos, né, e nos coloquemos na questão do enfrentamento à violência, que está muito evidente, né? Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai explicando maiores detalhes, mas a ONG, ela é uma instituição que tem o escopo de acolher, apoiar, orientar, né? Tentar dar uma estrutura para a mulher que está em situação de violência e às vezes não sabe, né, de partida ela deve tomar, e trazer as discussões, né? A gente traz ao centro dos debates as questões, né, da sociedade patriarcal, quanto o machismo limita a vida das mulheres, e a questão da violência, que está muito grave. Até depois quero dialogar aqui com vocês sobre os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que estão estarrecedores.
Raquel, então pode falar do Observatório Chega, que está aqui na Universidade de Santa Cecília, já se tornou aí também uma referência.
Bom dia, Tânia. Obrigada pelo espaço. Bom dia, Rodrigo, Thaís, minha parceira. Em primeiro lugar, agradecer o espaço para debater essas questões que são tão urgentes e tão caras para a gente, né, Thaís? A gente está aqui para falar um pouco sobre a violência contra a mulher, que é aquilo que a Thaís falou. Não é uma violência que é um dado estatístico, né? É uma violência que é uma somatória de opressões que são feitas à mulher. Ao longo da vida, ao longo de gerações, e que muitas vezes, infelizmente, elas culminam aí com os casos de feminicídio que a gente tem visto, com os casos de agressão física, que é a parte mais visível, eu acho, de um problema bastante grave, né? A gente tem aí um iceberg que eu diria que a ponta dele são as estatísticas, mas a profundidade dele é inimaginável. Só quem vive na pele é capaz de enxergar e entender esse peso, né?
Peraí, seu microfone
Então,
está desligado.
ai, cara. É sempre assim. Agora estão me ouvindo?
Sim.
Sim, né? Eu vou passar um dado que eu queria, uns dados, né? Falando em questão de estatísticas, para saber aí a avaliação de vocês. Que o Brasil teve um aumento de 2% no número de mulheres assassinadas no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o estudo do Monitor da Violência, o núcleo de estudo da USP. Esse mesmo estudo aponta que outros crimes contra a mulher, como agressão e estupro, caíram. A questão é, será que esse tipo de crime ele diminuiu mesmo ou é por conta da pandemia que houve menos denúncia? Pode começar, Thaís. Olha, essas questões, né, dos dados, eles são. É sempre muito complexo falar em estatística. Quando nós estamos falando de mulheres com medo, de mulheres em situação de opressão e de segregação, nós sempre vamos trabalhar com subnotificações, né? Não são todas as mulheres que estão sentindo encorajadas, fortalecidas e vão se dirigir até uma delegacia para poder lavrar um boletim de ocorrência. Ainda que com a questão da pandemia tenha sido implantada no estado de São Paulo os links, né, para denúncias nos boletins de ocorrência eletrônica, que pode ser feito pelo celular, que pode ser feito pelo computador, a gente não pode deixar de levar em consideração o recorte de classe, né? Não são todas as mulheres que têm acesso à internet, não são todas as mulheres que têm computador, não são todas as mulheres que têm celular, gente. Então, assim, dentro de um recorte de privilégios, né? Quem pode, quem acessa, quem sabe, vai conseguir de fato lavrar a ocorrência. E houve um aumento exponencial da violência doméstica e familiar, né, dentro do contexto do lar, nessa situação da pandemia. Mas que houve queda de estupros, é muito complexo. Nós estamos hoje com um dado de 180 estupros por dia no Brasil. Só que na Baixada Santista, uma mulher é estuprada a cada 16 horas. São contextos violentos diferentes e que envolvem muita subnotificação.
E com as
Raquel?
e
É,
até
Alessandra.
complementando antes da professora Raquel comentar, as pessoas confinadas em casa, a tendência é que as violências, inclusive, aumentem.
É, eu acho que parte dessas violências já eram rotineiras, né? Eu acho que essas mulheres provavelmente já sofriam violência antes, e eu acho que em alguma medida isso foi estimulado. Aí o excesso do confinamento aí acabou criando situações de conflito, e aumentando a intolerância, né? E o homem costuma a ser mais intolerante e impor-se mais pela força e pelo poder aí patriarcal. E além da questão da subnotificação, a gente teve aí ao longo da pandemia muitos serviços que não estavam ativos, né? Se a gente olhar ali para os meses, do que o confinamento foi maior, abril, maio, até o transporte estava restrito, né? Então, todas as a mobilidade da mulher estava prejudicada, comprometida, né? Mesmo aquela mulher que não tem acesso, como a Thaís lembrou, à rede de internet, e ela tem que se mobilizar ali por conta própria, e ela muitas vezes ficou impedida do ir e vir mesmo, do seu direito mais básico. E muitos dos serviços de acolhimento também não estavam preparados para lidar com a questão da pandemia. Acho que agora as coisas se encaminharam mais, mas a Thaís tem, graças ao trabalho que ela faz, ela é acionada, então ela tem essa temperatura muito mais fiel do que está acontecendo, né?
Sim. Professora Raquel, eu queria perguntar para você. Estava vendo o site do Observatório de Violência contra a Mulher, inclusive o nosso editor Taigo Costa depois pode até colocar aqui na tela para a gente. Uma matéria me chamou muita atenção, que é, vou até pegar a colinha aqui, é da Juliana Duarte, que ela coloca o título da matéria assim: O Assédio como Entretenimento. Ela até faz referência ao Big Brother Brasil, né? Porque essa matéria é do dia 17 de abril de 2020. Mas eu queria conversar com você e também com a Thaís sobre como que vocês analisam essa situação do assédio, né, do papel da mulher com essa questão do entretenimento. A gente vê anos atrás até propagandas assim de cerveja ou outras propagandas que criam, né, essa narrativa, esse assédio às mulheres. Vocês acham? Eu queria que vocês analisassem esse ponto de vista e também o que que isso pode influenciar para uma eventual violência contra a mulher.
É claro que a gente vai fazer aqui uma análise mais superficial, né? Porque é uma questão sociológica bastante densa, mas a gente tem uma cultura aqui que facilita a questão do assédio e o estupro. A gente tem uma cultura do estupro ainda muito forte, né? De que a mulher é um objeto disponível e pronto para o homem no momento que ele quiser e que ele assim entender. E quando a gente vai para essa matéria da Juliana, ela fez a partir da observação da última edição do BBB. No BBB, se você pegar ao longo acho que 16 anos aí do programa, você vê os casos de assédio desde o primeiro episódio, né? E aquilo é bastante sintomático de como é que a sociedade se comporta aí com relação à mulher. Eu acho que é um trabalho bastante complexo, é um trabalho que a gente tem feito aqui na Baixada Santista, acho que já tem bastante mobilização, e a gente tem que construir essa aliança, porque é quebrar um paradigma cultural mesmo, né? E o Observatório se coloca justamente aí. A gente quer criar esse espaço para ampliar o debate dentro da universidade, né? E construir dado e construir conhecimento a partir de onde vêm esses pontos de violência, onde é que a gente se coloca e como é que a gente consegue combater. Mas nessa linha.
Eu acho que até para só para complementar antes da Thaís responder, eu acho que a Thaís também poderia colocar o caso da Mariana Ferrer, né, que teve aí uma grande repercussão e mostrou também esse lado machista até na questão jurídica, né, Thaís?
Esse ponto, tocou num ponto nevrálgico, né? Que é a questão da cultura do estupro. A Raquel colocou muito bem. Infelizmente, enquanto nós, né, formos vistas, né, como objetos, enquanto víveis para o patriarcado, nós estaremos em situações de crimes que nos colocam em situação de servidão. Como é que a gente sempre fala isso de uma maneira bem didática? É como se nós fôssemos relegadas a um patamar inferior. Então, como existe a cultura do estupro e existe essa coisificação da mulher, infelizmente, muitos homens ainda agem contra nós como se nós estivéssemos ali para satisfazer os seus interesses. Então, quando a gente fala que existem diversas conquistas, né, na temática dos direitos das mulheres e também em relação... ainda faltam muitas coisas, né, mas quando a gente fala em conquistas... a independência, a liberdade, direitos sexuais e reprodutivos, nós estamos enfrentando essa cultura, né, do mesmo que nos coloca mesmo como pessoas com palavra, com menos valor, ou se o nosso não tivesse força. Nesse caso da Mariana Ferrer, ele trouxe para nós uma situação de oposição absoluta. Né? Existem provas no processo. Eu até fico um pouco, tenho um pouco de preocupação de comentar o caso, mas eu acabei fazendo breves comentários no Facebook, eu tomei uma proporção gigante. Mas é que existem 131 enunciados dos tribunais superiores conferindo poder especial à palavra da vítima. Então, ainda que não tivesse nenhum tipo de prova, o que é super comum, crimes sexuais, crimes, violência doméstica familiar, quase nunca tem provas. Mas nesse caso tinha. Então, vejam, ainda que não tivesse prova, nós temos 131 enunciados dos mais superiores que conferem especial poder à palavra da vítima. Mas ali tinha presença de sêmen que tinha sido confrontado com o que demonstrava que o sêmen era da pessoa que tinha sido denunciada. Existia, e a situação, nesse caso, ainda era tão complexa que a menina também era virgem, ela nunca tinha tido uma relação sexual com conjunção carnal, não consigo saber, né, a vida da moça, mas o fato é que a perícia, né, o exame do IML, também constatou a conjunção carnal com ruptura de hímen. Ainda assim, houve, né, a alegação do princípio do indúbio pro réu, ou seja, ativa do Ministério Público e do juiz, eles não estavam satisfeitos com a quantidade de provas, eles tinham dúvida se realmente houve o... Então, na dúvida, a gente absolve e não condena. Só que esse tipo de decisão, ela não respalda, ela não reflete a realidade da população carcerária brasileira. Se a gente for olhar as pessoas que estão hoje, a maioria são pretos, pardos e são pobres. Então, veja, houve indúbio pro réu, mas, na verdade, o réu era branco, era privilegiado, era empresário, capital de São Paulo. Enfim, são muitas questões que estão envolvidas. Isso reflete o machismo judiciário, a branquitude, os privilégios e uma série de questões que vêm junto com o machismo. Então, a gente tem muito problema a enfrentar. E quando essa junção de problemas ela se apresenta de uma maneira só, a gente tem essas notícias estarrecedoras e nos coloca mesmo objeto. E vejam, então, essa moça, ela estava completamente entorpecida. Então, não tem sim ou não quando a pessoa não tem condições de responder pelos seus atos. Se ela não está no pleno gozo da sua sanidade mental, da sua capacidade mental, não tem sim e não tem não. Na dúvida, você não fica com uma pessoa que está embriagada ou entorpecida, ou o que foi que aconteceu. Então, esse caso, assim, é extremamente complexo e eu deixo meu repúdio, assim, a essa situação absoluta.
Esse caso.
Esse caso até repercutiu também na Bielorrússia também, onde também é um país que está enfrentando um grande machismo, e a Mariana, ela também teve os seus perfis derrubados, né, quando ela quis protestar, quando ela quis se manifestar judicialmente, o que não deixa de ser mais uma violência, né, Raquel?
Uma sensação de impotência, né? Só complementando, esse caso tomou proporções gigantes e a gente, ao analisar, assim, principalmente as redes sociais, né, vimos muitas pessoas apoiando a Mariana, mas também tem uma parcela que tem aquela frase, né? Mas será que ela não quis? Mas será que é tudo isso, né? Que tentam relativizar. Eu queria que vocês também comentassem, já também respondendo à pergunta da Tânia, o que fazer nessas horas? Porque a pessoa, ela passa por um momento muito difícil da vida e ainda ela tem que ouvir esses julgamentos da sociedade, que o machismo está intrínseco na sociedade.
Seu
Será que ela
microfone,
tem o microfone?
Raquel.
Pronto, agora deu certo.
Fechou? Abre isso.
A primeira preocupação do senso comum é enxergar pontos de falha no comportamento da mulher. Ah, ela bebeu. Ah, mas ela estava vestida assim. Mas o que que ela fazia naquele lugar? Então, eu acho que tem essa predisposição da sociedade em primeiro enxergar um modo de culpabilizar a mulher. Isso é incrível. Eu vejo até no meu círculo, assim, pessoas, quando uma mulher é submetida a alguma violência, ah, mas por que que ela não larga, né? Por que que ela não, sabe? Que são questões muito complexas. Ela não larga porque ela não consegue largar. Ela tem outras questões aí. Ela está com problema. Então sempre se acha um jeito de culpar a mulher. Eu queria dar um dado que é um dado que para mim ele é emblemático da forma como a gente coisifica e da forma como a mulher é um ente disponibilizado para os interesses do homem. Fizeram uma pesquisa sobre transporte público em São Paulo e o dado é que 97% das mulheres que usam transporte público já se sentiram assediadas dentro de um ônibus, de um metrô. Isso é um dado muito emblemático do nosso modo de viver, né? Então, no transporte público, no momento que a mulher está indo trabalhar, está indo estudar, está indo cuidar da sua vida, tem sempre alguém no encalço dela. Ela é incomodada o tempo inteiro. Ela é incomodada ao caminhar na rua, ela é incomodada dentro do ônibus, ela é incomodada no trabalho, ela é incomodada dentro da própria casa. Então, se ela fosse deixar pegadas da violência que ela sofre o dia inteiro, a gente faria mil caminhos assim de mulheres que ao tempo inteiro estão respondendo a questões de violência. Chega uma hora que ela começa a achar que o problema é com ela. Não, se isso está acontecendo comigo é porque eu dei alguma brecha, porque, sabe, eu acho é comum a mulher fazer esse meia-culpa, né? E até ela ter a coragem de fazer o que a Mariana tem feito, né? Que ela tem procurado não se calar, né? Ela tem procurado se manter ativa e protestar, e mesmo sendo silenciada, como ela tem sido silenciada, né?
Thaís.
Não, a Raquel foi perfeita. Eu complementaria, na verdade, quando a gente fala de mulher coitada, é exatamente isso que ela falou. Não é só na balada, no caso. Uma outra questão. A Mariana Ferreira, ela estava trabalhando no Café de La Musique, né? Então, se ela teve algum momento de lazer após o cumprimento da jornada de trabalho dela, ela estava trabalhando. Então, veja, pode ter ocorrido assédio, porque ela estava em uma situação de trabalho, pode ter ocorrido uma questão de. Houve, né? Na minha opinião, pode existir essa sentença absolutória, ainda cabe recurso. Eu confio plenamente na assistência à acusação e espero verdadeiramente que haja reforma dessa decisão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas para mim a palavra da vítima tem poder. Os enunciados dos tribunais superiores estão dizendo que tem poder, então acredito nela. sofreu a questão do estupro. E aí não é só nesses ambientes onde a gente sofre violência, a gente sofre violência quando a gente está na rua. Eu até fiz um TBT no meu Instagram, falando exatamente sobre uma que eu fiz no evento sobre mobilidade urbana na Exanc. E eu falei sobre os nossos medos, né? Os medos dos homens, geralmente quando eles estão andando na rua, quais são os medos dos homens? Eles têm medo de que a sua carteira bata em carteira, você é assado, atropelamento, bala perdida. Esses são os medos comuns dos homens e das mulheres. Medo de ser estuprada, pânico de ser estuprada, horror de ser estuprada, medo de ser assediada, medo de ouvir um fio-fio na rua, palavras mais agressivas, medo de ameaça, né? Novo medo de ser estuprada. A gente tem medo que a gente não consegue resolver pelos nossos próprios corpos, pelas nossas próprias vontades. Então, quando a gente percebe que a gente tem dificuldade de nomear os reais medos, e a gente acaba sendo gratas, porque o ladrão se interessou apenas pelo nosso relógio, pela nossa bolsa, isso demonstra como a gente vive numa sociedade desigual. Como que a desigualdade de gênero me coloca numa situação de medo infinito em relação aos homens. Então, eu preciso ter um código de segurança amigas, porque eu preciso mandar, eu combino isso com cliente, eu combino isso com atendidas. Sequência de emojis repetidos para mim é pedido de socorro. E eu falo isso para todas as mulheres. Então a gente percebe, então eu vou chamar um carro por aplicativo. Meu Deus, se eu chamar um carro por aplicativo, mas eu tomei, sei lá, meia dúzia de cervejas, e se o motorista resolver se aproveitar de mim? Então a gente não tem paz. E se a gente está num relacionamento abusivo dentro de casa, mas não tem ainda coragem, encontrou ainda a melhor estratégia, não conseguiu terminar o relacionamento, a gente ouve, você gosta de apanhar, tá bom para você assim, para você é cômodo. Então, todos os ambientes, eles são nefastos do ponto de vista do machismo. Então, inclusive na rua, gente, às vezes as pessoas falam, eu nunca sofri uma violência, mas você levou uma fechada no trânsito e o homem falou para você, volta pro fogão, dona Maria. Então, ali, você sofreu uma violência. Então, quando a gente passa a contemplar a nossa existência, né, a nossa existência, a sociedade, a nossa vida, né, o nosso pertencimento social pela perspectiva de gênero, a gente sofre violência todos os dias, em todos os lugares. Não dá para relaxar. Sabe aquela brincadeirinha que as pessoas falam, descansa, militante? Infelizmente, não é possível. Todos os dias nós estamos sendo aviltados em algum direito que nos é ilegítimo. Mas, para nós, é só na dor do suor.
É verdade, né? Tem que estar aí lutando todos os dias, é por isso que a gente também faz questão de trazer sempre esse assunto na nossa pauta. E um outro assunto também, que também está tudo ligado à violência da mulher, é a questão do aborto, né? Tanto a ONG Ela e o Observatório Chega estão aí na construção da frente pela legalização do aborto na Baixada Santista. Acredito que não deva ser uma luta muito fácil, aliás, que é muito difícil, eu acho que ela fica mais difícil ainda com o jeito que o governo, né, que o nosso governo encara essa situação. Tendo em vista aí que a gente teve um episódio em agosto da menina de 10 anos, né, que de repente, um bando de fanáticos foi julgá-la, foi atrás dela, mas não se preocuparam em culpar o estuprador, né? Preferiram atacar as vítimas. Então, eu queria que vocês falassem dessa frente, desse episódio, e o que precisa ser feito para assim, para aumentar o envolvimento da sociedade, para esclarecer a sociedade sobre essa questão, que ainda é tão polêmica.
Para minha surpresa, outro dia a gente fez uma manifestação, né, Thaís, ali na frente do INPS, aqui de Santos, e eu fiquei surpresa com um senhor que passou e pediu para sair na foto com a gente atrás da faixa que pedia legalização. Falei, ele não leu a faixa, não é possível, o senhor... Não, mas ele se colocou ali na fotografia. Depois a gente foi saudada por pessoas na janela no prédio na frente. Depois saiu uma moça que, pelo indumentário, eu achei que ela fosse uma médica ali do SUS, e ela tirou uma foto da manifestação. Eu acho que a sociedade começa a se abrir para discutir a questão. que é urgente também e tem que ser discutida. É, o caso dessa menina, triste, foi muito latente, assim, de quanto a gente tem que avançar nessa questão do aborto, principalmente para proteger as nossas meninas, né? Porque se a gente não consegue estancar as ameaças sexuais a que elas são submetidas, a gente pelo menos tem que tentar resolver o problema causado por isso. É, a cada 4 horas, 13, meninas de até 13 anos, pelo menos uma é estuprada no Brasil. Então, a gente está conversando aqui, desde que você começou o programa, a gente já está indo para o segundo caso de uma criança estuprada no Brasil. Então, isso vai somando um problema que chega no fim do ano, você faz 26 mil partos de mães entre 10 e 14 anos. Então, olha como essa violência pega a gente na vida mais pregressa, né? Na nossa infância. E aí a gente se vê com essa questão das gravidezes indesejadas e a gente tem que se posicionar sobre elas, por questões de saúde, por questões que a própria legislação já prevê. E no caso da menina, foi negado a ela um direito que estava previsto na legislação, né? E teve um julgamento moral e uma tentativa de espetacularizar aí o caso do movimento contrário ao aborto, mas eu acho que o grande ensinamento que esse episódio deixa é que a sociedade quer discutir isso. E isso ficou muito claro para mim numa entrevista que eu ouvi do Dr. Olímpio, um médico que pediu que a menina fosse então para o Recife, que ele faria o procedimento, e ele falou: a mídia estava do nosso lado, a maioria do Brasil estava do nosso lado. Então, eu acho que a gente começa a amadurecer de verdade para falar abertamente sobre essa questão.
Raquel, Thaís.
Gente, esse caso do Espírito Santo, ele foi muito chocante, porque ele era uma criança. E é importante que a gente veja que a quantidade de crianças que sofrem estupro dentro de casa, era o tio. E isso só reforça dados, e inclusive eu trago de novo a questão da subnotificação, é que a maioria dos estupros de vulneráveis que acontecem, né, menores de 14 anos, acontecem dentro de casa, e as pessoas ainda insistem muito em colocar a figura do estuprador como a figura do monstro, a figura daquela pessoa que passa na rua e puxa a pessoa. Não estou dizendo que isso não aconteça, tá? Mas a figura do estuprador que puxa a mulher ou a menina para dentro do matagal, leva para algum lugar, leva para o cárcere, sendo que a maioria das violências sexuais ocorrem dentro de casa e os agressores são os pais, tios, avós. Isso é muito pesado, mas a gente sempre fala, acontece dentro de casa. A subnotificação ainda é muito importante, por quê? Porque muitas famílias preferem ir adiante por conta de escândalos. E as questões, essa questão do Espírito Santo, dessa menina de 10 anos, ela foi extremamente cruel, porque essa criança não conseguiu acesso a um aborto que já tinha um permissivo legal. E aí que entra a importância de a gente estar hoje pela frente, né, construindo uma ativa pela busca do aborto legal no Brasil, aqui pela região da Baixada, mas existe a Frente Nacional. Vários estados estão por essa militância, porque o direito sexual e reprodutivo, ele é detenção da mulher. Por quê? Porque muitas mulheres morrem por conta do aborto. E a gente sabe que a pauta da legalização do aborto, ela está na mão e refém da banca religiosa. Para vocês terem uma ideia, esse caso da criança que foi estuprada, se ela continuasse com a gestação até o final, ela ia morrer. Então, já existia um permissivo legal pela questão do estupro, mas neste caso tinha mais um permissivo legal, que era a questão do corpo dela jamais estar preparado para aquela gestação e para aquele parto. Então, vejam, era um direito desde 1940. Então, antes a gente colocar o aborto, infelizmente, ele não está legalizado no Brasil. E que existem 3 permissivos legais que deixam de criminalizá-lo. Né, que é a questão da violência sexual, a questão do estupro, a questão do risco de morte materna, que esse não vem de boletim de ocorrência, e agora gente tem uma portaria absurda do Ministério da Saúde, absurda, que subjuga ainda mais os interesses das mulheres e que nos coloca em exposição e vulnerabilidade, que importam em violações aos direitos humanos e que não quer garantir que já estão desde 1940. E a questão da anencefalia. Então, ou seja, se não há questão de sobre, ou seja, né, é, a ausência de na criança, no feto, não vai remanescer vida futura, então, por uma construção jurisprudencial do STF, você também vai votar. Então, estão criando meios de dificultar o que já não é, o que já é garantido há tanto tempo. Então, a questão do aborto é uma questão premente. Quando nós estamos em vias de tentar, de lutar e conquistar, né, o espaço de que o aborto seja uma decisão da mulher, nós ainda temos que nos deparar com uma portaria que viola direitos humanos e conta com o apoio fervoroso da bancada religiosa. Então, nós estamos em um momento do governo que também massacra os nossos direitos. É extremamente complexo lidar com tudo isso. Por isso, não pode esmorecer. Precisamos dar todos os... Até porque o acontece, gente. Então, se eu estiver indo muito além, vocês me deem um toque. Mas a verdade é que as mulheres, elas abortam. Proibido ou não, quem vai decidir pelo aborto vai ser a mulher. O fato é que mulheres estão morrendo de aborto inseguro. Já está comprovado. Países onde o aborto foi legalizado, houve uma queda gigantesca nos abortos. Por quê? Porque quando você fala em legalização e não em simples descriminalização, você fala em criação de políticas públicas para atender essa questão. Você fala em criação de hospitais de referência, onde também engloba muitas perspectivas, educação sexual, educação para prevenção, compreensão que nenhum método contraceptivo funciona 100%. Então, existe uma série de questões em relação à legalização do aborto que elas vão para além da opinião das pessoas, para além do fanatismo religioso. E sim, são questões técnicas e científicas. Nós precisamos de respaldo técnico para tomar esse tipo de decisão. E as mulheres que morrem por conta de consequência do abortamento, que sofrem violência obstétrica, elas estão sofrendo por qual razão? Porque elas estão sendo submetidas a procedimentos de insegurança. Então, para ficar bem claro, vítimas de mercado clandestino que vende supostas pílulas abortivas que não têm conteúdo abortivo algum, perfuração uterina com agulha de tricô, de crochê, até de graveto. Mulheres chegam com perfurações, hemorragias e infecções que já estão evoluindo para o fator morte. Muitas mulheres estão morrendo nos hospitais por conta de consequências de aborto inseguro. E o aborto permitido, ele pode ser realizado até de uma maneira muito segura. Então, é um debate que precisa ser levado a efeito. E a gente também tem trazido aqui pela frente, né, do aborto legal pela Baixada Santista, que não existe aqui um hospital que faça o procedimento do aborto legal nas meninas que tenham, que estejam em situação de violência sexual, de risco de morte materna, encefalia aqui na região. Esse lugar deveria ser o Guilherme Álvaro, mas por enquanto, até então, não há implantação desse trabalho, desse serviço. Então, as meninas que passam por essa situação de necessidade, pelo permissivo do aborto legal, elas precisam ir até Oralabá, então, em São Paulo. E isso acaba sendo uma coisa muito que está jogada a ermo. Né? Quem custeia numa situação de miserabilidade extrema tem um custo ir até São Paulo. Então, como estão essas questões? Então, nós estamos nos propondo discutir essas e muitas outras questões pela frente.
Professora Raquel, seu microfone.
Se a gente considerar que a gente está numa das regiões metropolitanas mais densas e mais pungente economicamente do Estado, não dá para entender por que a gente não tem esse serviço até hoje, né? Então, é essa nossa briga agora para a gente tentar sensibilizar aí o poder público para levar a efeito esse projeto, que ele é totalmente factível. Né? E nem vai onerar, é ao contrário, acho que ele até desonera aí. É só reforçando isso tudo que a Thaís colocou de forma super didática, a gente tem aí o recorte de classe, muito claro, né? Quando a gente fala na questão do aborto, porque essa mulher que está morrendo e perfurando o útero é a mulher pobre, porque a rica vai num bom ginecologista, de preferência em São Paulo, até com motorista. Não que ela não faça aborto, ela faz, mas ela tem todo o recurso para sair disso fisicamente perfeita, né? Psicologicamente, ela também tem recurso para correr atrás e se recompor. Agora, mais uma vez, a vítima é a mulher pobre, né? Que para essa não tem socorro e para ela é que sobra o mal-estar social, né? Ela que é a mulher apontada na rua.
E tivemos um comentário da nossa internauta Melissa que diz exatamente isso, né? A pobre morre tentando abortar e a rica aborta. É exatamente esse comentário que é da Melissa Costa. Eu queria perguntar para vocês, né, de tudo que vocês já falaram aqui na nossa entrevista, qual o papel do homem nessa luta com as mulheres? O que que o homem deve fazer, seja o pai, o irmão, o amigo, como que ele deve ajudar, né, nessa luta tão importante das mulheres?
Eu acho que o homem tem que se reeducar. Em primeiro lugar, ele entender que ele tem um problema que é com ele, sim, né? Porque também não basta ele falar, não, eu sou um cara bacana. Ele é bacana até a página 2, né? No primeiro momento de conflito que ele tiver com uma mulher, ele vai querer prevalecer também. Então, Rodrigo, eu acredito ainda no poder da conversa e de projetos que tem que ser política pública também. A gente tem que ter políticas públicas para conversar com esse homem, né? Para torná-lo aí um aliado da nossa discussão, né? É um processo educativo conversar com as mulheres que criam esses homens também. Então, quando a gente vai ver, é uma discussão que tem que envolver toda a sociedade. Não tem jeito.
Thaís?
Pois é, quando a gente fala de violências todo, violências contra a mulher, violência de gênero, né, saindo também da questão da dor, trazendo para todas as violências, a gente precisa entender que o enfrentamento à violência, ele de fato, ele é coletivo, né? A responsabilidade, ela é social. Então, quando a gente traz esses jargões de que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, é disso que a gente está falando, da nossa responsabilidade quando a gente percebe que a mulher violência, que a gente oferece apoio, e quando a gente está falando nas questões dos homens, os homens precisam reconhecer os seus espaços, e isso significa que existem muitos comportamentos supremacistas que eles não se justificam. Então, ele vem muito numa questão de consciência, de autoimplicação, de reconhecimento que você está sendo machista, que o seu posicionamento tem sido machista, e o mais importante é investir em educação. Desde cedo, nós precisamos educar meninos e meninas para a equidade, para a igualdade. A gente só conseguir atingir a igualdade, estamos longe dela, quando nós pudermos trabalhar com educação. A gente vê desde cedo crianças sendo educadas de maneira diferente. Meninos brincam, acessam todos os tipos de brinquedos, os meninos podem ser o que eles bem entenderem, e as meninas ganham ferrinho de passar pano. Então, enquanto a gente tiver essas questões, que a gente já consegue perceber essa diferenciação desde a infância, nós vamos passar a reproduzir comportamentos. Inclusive, quando a gente percebe que a nossa família vive uma situação de violência e a gente não consegue ajudar, a gente entende que não é problema nosso, a gente cresce aceitando que é ok o meu pai humilhar a minha mãe. É ok, então, que o meu namorado me humilhe e me trate como uma com menos direitos, de uma maneira inferior, porque eu cresci assistindo essas questões. Então, a questão da educação, a questão da cura, a questão do enfrentamento, a desigualdade, ela é coletiva e ela não depende só do poder judiciário. As pessoas esperam muito também que exista a criminalização, exista o punitivismo. O brasileiro ama um punitivismo. Quero ver bandidos das grades. Ninguém se propõe também a discutir a questão da população carcerária, da superpopulação, da ressocialização do cárcere que não existe. Eu sinto muito dizer que jogar atrás das grades não resolve o problema de ninguém. A gente precisa trazer para o cerne da discussão educação, fomento, a criação de políticas públicas, estrutura para discussão de desigualdades, conscientização. E a gente precisa ampliar esse leque, botar mulheres na política. Gente, olha esse ano, que ano importante. Quem vai defender as nossas pautas, as pautas dos direitos das mulheres? Quem não vai defender melhor nós mesmas? Então é a hora, a gente é um debate. Nós só vamos conseguir emplacar as nossas pautas, emplacar os nossos direitos e diminuir a desigualdade se nós ocuparmos esses espaços. E é por isso que a gente está aqui, para ocupar.
Já estamos aí encaminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, né? Mas eu recebi uma mensagem aqui da nossa internauta Célia Maximino, e eu também me atentei a isso. A Thaís, ela, no meio da nossa entrevista, ela comentou sobre situações que para o homem seria assim, o homem não tem essas situações de violência e a mulher tem que se preocupar, né? Por exemplo, um assalto que a pessoa fica até grata de só dar a joia, né, e não acontecer mais nada, do Uber também, que a Thaís se referiu, que ela a mulher pode estar numa balada, depois, né, tomou alguma coisa, e no Uber ela tem que se preocupar também, de que se o homem não vai fazer algo, e a Célia perguntou exatamente isso, quais as dicas que vocês dão para as próprias mulheres ficarem assim espertas, atentas, para, né, evitar qualquer tipo de violência contra elas, principalmente para assim, para as filhas, né, que a Célia já está preocupada com a filha.
Lamentável que a gente tenha que se recolher e dar a gente o passo para trás, porque a vida inteira a gente vai ficar dando esse passo para trás, né, Célia? Então, eu acho que eu gostaria de dizer para as mulheres que elas não recuassem, né, porque o espaço público é nosso, a gente não vai ficar dentro de casa, o transporte público é nosso, a universidade é nossa, a gente tem que tomar esses espaços, né? Eu acho que a união das mulheres, eu acho, fortalece, né? Da gente se ajudar, se apoiar, tem vários projetos do Vamos Juntas, de combinar carona com as amigas. Eu acho que as mulheres conseguem tecer aí redes de proteção, né? Para elas se fortalecerem e estarem juntas para evitar esses ataques. Mas eu acho que só o passo que a gente não pode dar é se recolher e voltar para o fogão. Nós não queremos mais esse espaço, né? Nosso espaço é também a rua, é o mercado de trabalho, é a universidade. A gente precisa de união e de política pública que permita a gente estar onde a gente quiser, assim como o homem.
Thaís?
Olha, eu subscrevo integralmente o que a Raquel falou. Nenhum passo atrás. O que eu falo diariamente nos meus, para as minhas clientes, nos meus processos, nos lugares onde as minhas falas já nos custou muito caro estar até aqui. O que nós exigimos, que é o mínimo, eu não precisava nem ter previsão legal para dizer que eu mereço Eu mereço o direito que nos é garantido pela nossa existência enquanto seres humanos. E muitas pessoas ainda falam: nossa, como pode ser violento? Você não tem filha, você não poderia ser sua mãe. Não, não, eu não preciso ter mãe, eu não preciso ter esposa, não preciso ter namorada, eu não preciso ter filha para saber que as mulheres são detentoras de direitos humanos, direito à existência, direito à dignidade, existência digna, direito de viver. Um mundo sem violência é o mundo que a gente está seguindo, gente. Pode me chamar de utópica, ela é piegas, mas eu acredito sim no futuro sem violência. Mas isso depende de nós e depende da nossa ação pontual. E essa ação pontual é não dar nenhum passo atrás. Inclusive, homens, fortaleçam a luta das mulheres. A legislação vem cada vez mais forte no sentido de garantir os nossos direitos, mas a cidadania, ela ainda está à frente de todas essas leis. Depende muito de toda a coletividade. É um esforço coletivo, um enfrentamento coletivo, é uma construção. A gente precisa ter sentido. Nenhum passo atrás.
É verdade. A mulher, ela ocupa o espaço que ela quiser. E acho que essa união, essa frente que vocês trabalham, esses coletivos, né, eles são instrumentos assim, muito importantes para a conscientização e para a ampliação da discussão desse direito, que é um direito. Meninas, foi muito bom conversar com vocês. Eu queria agradecer a presença aí da Thaís Pérez e da Raquel Alves, que trouxeram aí mais esse assunto que não pode sair de debate, não pode deixar de estar na pauta. Então, mais para frente, com certeza, retornaremos aqui no Manhã RBA Litoral para estar falando desse tema tão importante.
Obrigada, Tânia. A gente agradece super o espaço. A gente está aí representando um monte de colegas e um monte de mulheres que tem muito para acrescentar nessa discussão. Então, acho que é parte da nossa missão aí de comunicadores também estar sempre fazendo circular esse debate que é tão necessário para a sociedade, né? E que é, como a Thaís falou, só com educação e com um enfrentamento que a gente vai promover as mudanças, né? Muito obrigada, beijão para o Rodrigo, meu aluno tão querido.
Thaís?
Olha, agradeço muito o convite, é sempre uma honra ocupar um espaço e trocar ideias com as pessoas que a gente sabe que a gente pode somar, dividir, contemplar as nossas opiniões. E a gente sabe que a gente está construindo muito com esse espaço de fala, então agradeço a Gabriela, agradeço também em nome da frente, junto com a Raquel, é importante fazer essas narrativas de construção de direitos das mulheres, de acesso, né, aos direitos que já estão ali garantidos, aos direitos humanos das mulheres, isso é tão importante. Me coloco à inteira disposição para tudo que vocês precisarem. Podem me procurar no privado. É, Raquel, sempre um prazer falar com você, querida. Você é maravilhosa.
Prazer é todo meu. É sempre uma aula falar com você.
Obrigada, Tânia. Obrigada, Rodrigo. Vocês são incríveis. Avante. Frente.
Obrigado, viu, Thaís? Obrigado, professora Raquel, que além de ter sido minha professora, foi minha orientadora. Então, é sempre um aprendizado.
Obrigada, Tânia. Obrigada pelo contato, pelo espaço. Estamos juntas e juntos.
Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, Tânia, vamos encerrar agora aqui o Manhã RBA Litoral. Agora, na sequência, temos o Som da Praia com Olavo Dada, depois o Tarde RBA com Marcos Canduta. Caso você tenha perdido essa entrevista, algum trecho dessa entrevista, você pode conferir às 19 horas a nossa reprise pelas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora, você pode conferir nas nossas plataformas digitais. Então, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho e vai no Facebook também, curta a nossa página e tenha todo esse conteúdo em primeira mão.
É isso aí, terminamos mais uma edição do Manhã RBA Litoral, agradecendo aí a audiência de vocês, a companhia dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, agradecendo também os trabalhos do Taigo Costa, da Yarmila Muniz, do Beto Arantes, que nos ajudam aqui a fazer o Manhã RBA Litoral.
Até amanhã.
Tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.